vocês viram nesse seminário que cuja pesquisa não foi colocada em texto ainda, vocês também vão ver no nosso website o mesmo tipo de enfoque sobre a transição de civilização que a gente está vivendo. Esse enfoque, ele se caracteriza por não pretender dizer o que vai ocorrer, nem como, nem exatamente quando. Porque nós não sabemos e pensamos que ninguém sabe. Em termos de como vai se dar a transição. Tá? Ao mesmo tempo, não é o fato de não saber os detalhes externos de como a coisa vai ocorrer que nos faz ignorar o tema. É possível ir reunindo informação, é possível a gente ir aumentando o nosso grau de atenção e até de conhecimento em relação ao processo civilizatório atual e à potencialidade desse momento de transição, de maneira que, à medida que o processo se acelere e se aprofunde, nós sejamos mais rápidos em captar o sentido dos fatos que forem ocorrendo nos próximos anos. Se nós ficássemos apegados a alguma revelação de algum iluminado que diz que, né, que vai vir uma nave, né, e a gente tem que conseguir, né, uma cadeira caprichada naquela nave, né, ou que vai acontecer isso ou aquilo ou aquilo outro, nós estaríamos tentando pré-julgar e tentando poupar de nós mesmos o esforço por compreender a complexidade do momento humano atual. E se nós negássemos a abordagem do tema, nós estaríamos fazendo como aqueles animais que enfiam a cabeça, né, no chão, os avestruzes, né? Então, nem pretender ter a resposta final antecipada de como vai ser o século XXI, nem ignorar o tema, mas humildemente juntar elementos para ir formulando hipóteses e estudando essas hipóteses e ficar atento para os acontecimentos. E atento, sobretudo, para o coração da gente mesmo. Porque a gente já sabe, né, o suficiente sobre transições de civilizações para ter a percepção de que é importante que cada um faça o seu tema de casa como ser humano, se purifique e se prepare para a renovação, tanto individual como coletiva.
Você fala, Carlos, como se tudo tivesse um fim, como se uma transição fosse acontecer alguma coisa bem que coloque um fim e um começo. Você não acha que isso já está acontecendo?
Não, de modo nenhum. Eu acho que a coisa é um gerúndio, tá? Só que no tipo de. No momento do processo, no momento atual do processo, que é um processo continuado, tá? Não se vê a luz no túnel. Por exemplo, nós não sabemos em que momento a população humana vai estabilizar. Nós não resolvemos o problema da relação com o meio ambiente. Nós não resolvemos o problema de reequacionar a estrutura da civilização. Tá? Nós temos dicas sobre como pode ser uma agricultura orgânica e estável, amiga do meio ambiente. Nós temos dicas sobre como pode ser uma medicina, sobre como pode ser uma cidade. Isso é tema de um capítulo de um livro meu, mais antigo, chamado Apontando para o Futuro, que está publicado no nosso site. Entendeu? Nós temos em cada uma das áreas de atividade humana, de conhecimento humano, dicas sobre como será aquela área em uma civilização, mas são dicas. A civilização como um todo não tem claro a saída, não tem clara a luz no túnel. Ao contrário, nós temos um algor da vida, e isso eu acho que faltou eu assinalar, pelo menos nesse seminário, seguramente eu assinalei no último, ainda comete o erro, a meu ver, desagradável, de confundir fim da humanidade com fim da civilização. Nós estamos vivendo o final de uma civilização, sim. A humanidade vai muito bem, obrigado, não está correndo o menor perigo. Então, há coisas que a gente sabe e há coisas que a gente não sabe. A gente sabe que a humanidade não está em perigo. A gente sabe que trocar de civilização, inclusive através de hecatombes muito graves, é rotina.
É mudar paradigmas também,
Claro,
mudar, transformar.
porque quando surge um novo paradigma, o velho corpo não funciona mais. O Avatar mostra isso, a troca de corpo do cara, inclusive.
É lindo.
Que simboliza, né? Porque ali
Maravilha.
o cara é.
A história dos índios americanos, então, né?
uma diferença até corporal entre índios pré-colombianos, né, que não resistiam à gripe europeia. Né? Então vocês veem que cada civilização tem um tipo de corpo humano. Quando uma civilização troca para valer, né, não é só um país que desaparece e troca por outro país, mas uma civilização, a ela corresponde uma estirpe, inclusive de corpo humano, com o seu comportamento fisiológico, as suas doenças, que as doenças fazem parte, cada civilização tem um tipo de doença, ou uma coleção de doenças. Então, nesse momento, a hipótese, né, é a seguinte, de que o sistema nervoso humano está ficando mais sensível, está ficando mais capaz de perceber verdades universais, mas ele ainda está amarrado karmicamente a uma civilização que não funciona de acordo com essa nova sensibilidade mais universal.
Tem que circuitar para transmigrar, né?
Tem que ter um curto-circuito.
Tem que fazer novos circuitos.
É, e isso significa um curto-circuito num corpo que não obedece aos novos impulsos.
Tem que criar um holograma, né?
É.
Algumas linhas esotéricas falam que a Terra vai pular para a quarta, outras falam que ela vai pular para a quinta dimensão. Você tem alguma...
A quarta dimensão não é material, portanto não faz sentido pensar isso, porque a Terra vai continuar muito bem física, obrigado.
É porque eles
acham
uma explosão, né?
Ah, eles falam que a Terra está pegando o gancho da sua fala aí que a gente está sutilizando, eles falam que a Terra está sutilizando também, sabe?
Sim.
Então que ela vai...
Mas passar para a quarta dimensão é uma coisa extremamente imprecisa. É. Seria a Terra deixar de ser física.
É.
Para isso, vai ter que esperar, eu acho que aí, não sei quanto, mas uns bilhõeszinhos de anos, vai ter que esperar sentado.
É, já há átomo para sentado, né?
Sabe, a natureza não dá saltos, a natureza, a nossa, a estirpe humana atual, a raça humana atual, tem muito chão, entendeu? Não é por uma civilizaçãozinha de meia tigela que vai ser trocada, que o planeta vai desaparecer, entendeu? Isso é a questão seguinte, as pessoas confundem o seu mundo emocional... Tipo Maísa, 50 anos atrás, meu mundo caiu, entendeu? É, o fim do meu mundo emocional, né? É, com o final do mundo planetário. É a síndrome do rei francês Luís XV. Depois de mim, o dilúvio. Quando eu morrer, é o fim do mundo. Uma leve tendência narcisística, né? Muito sutil. Muito discreta. Né? Eu sou o Estado. Né? L'état c'est moi e après moi le déluge. Depois de mim é o fim do mundo.
Que é a natureza.
Aí tem um líder, um grande líder espiritual, né, chamado Trigueirófilo e Trigueirão e Trigueirinho, né, que diz assim, o planeta sou eu, né? Esse planeta não tem mais jeito, vamos embarcar numa nave. É tocante a modéstia do cara. E ele usa conceitos teosóficos, né? Cita Blavatsky, etc, etc, etc. Agora é o seguinte, um critério para julgar o que é autêntico é o seguinte, o autêntico ele valoriza o anonimato, né? Ele não acentua as personalidades, ele acentua o autoesquecimento, ele, como os mineiros, sabe o que é e valoriza o trabalho, trabalhar em silêncio, e assim sucessivamente. E o não autêntico é o cara, deem-me o seu dinheiro, porque né, eu sou amigo de vocês e principalmente dos bolsos de vocês, né, vejam como eu sou iluminado, cultuem a minha personalidade e acreditando em mim eu vou salvar as almas de vocês. Que é um processo que Freud explica, muito bem explicado. Quem é que ia falar? Por quê? Porque o autêntico é do hemisfério cerebral direito, onde não há uma percepção de eu separado. Tá? Onde vocês veem um profeta, entendeu? Que está girando em torno do seu próprio eu, ele está, obviamente, girando com a foco da sua consciência no hemisfério cerebral esquerdo, que não é intuitivo e não é espiritual. É o negócio do sequestro. O cara desenvolve uma consciência e uma capacidade de elaborar conceitos espirituais, mas lá pelas tantas vem a cobiça comendo por fora e rouba aquela inteligência, até espiritual, que ele tem, e coloca a espiritualidade a serviço de objetivos personalísticos. Aí surge a combinação do narcisismo com uma linguagem espiritual. Tem até coisa que se aproveitem ali, entendeu? Mas a motivação é raptada pelo eu inferior. Vocês seja, considera-se, e isso está no manifesto do chefe Seattle, né, que o ar não tem dono, a terra não deveria ter dono, e, implicitamente, o conhecimento divino a quem pertence.
Eles separam, né?
Jesus cobrou, né? Então, isso não atinge o IRC ou as universidades da paz, que estão dentro de um formato acadêmico. As universidades privadas cobram, né? Mas, em última instância, a gente deve lembrar sempre, ou pode lembrar sempre, que o conhecimento espiritual mais autêntico e mais supremo, ele não pertence a ninguém. Não se vende ar, não se vende conhecimento sagrado. Não se vende alma tampouco.